Notícias na RTP, edição de Vitor Melendez.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Tomar, deteve na segunda-feira, 27 de novembro, um homem de 33 anos por furto de veículo no Conselho de Tomar. No âmbito de uma denúncia de furto de veículo, o qual tinha sido avistado a circular no IC9, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, onde localizaram o suspeito que, ao aperceber-se da presença da Guarda, encetou uma fuga. No seguimento da ação, o indivíduo abandonou o veículo, tendo fugido a pé até ser interceptado pelos militares. Das diligências policiais realizadas, apurou-se ainda que o suspeito transportava na bagageira diversos objetos furtados. Foi efetuada uma revista pessoal de segurança, uma busca sumária ao veículo e uma busca domiciliária, que resultou na apreensão do veículo ligeiro, de um ciclomotor e de um velocípede elétrico, entre outros objetos furtados que foram restituídos aos legítimos proprietários. O detido com antecedentes criminais por sequestro, roubo qualificado, furto qualificado, tráfico de estupefacientes, posse de arma proibida, ofensa à integridade física e condução sem habilitação legal, foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentação periódica no posto policial da área de residência. Foi também dado cumprimento a 3 mandados de detenção pendentes por roubo, furto e tráfico de estupefacientes, pelo que foi conduzido ao estabelecimento prisional de Lisboa para cumprimento da pena de prisão efetiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera perspectiva um agravamento significativo das condições atmosféricas para o Conselho de Tomar dentro das próximas horas, de tal forma que o território nabantino, assim como globalmente o Médio Tejo, fica sob aviso amarelo até ao início da tarde desta quinta-feira. Nesse quadro, o IPMA aponta para períodos de chuva por vezes fortes e persistente, cenário acompanhado por vento com rajadas que podem atingir os 70 km por hora. As temperaturas vão registar nova diminuição, desde logo as máximas, que não irão passar dos 14 a 15 graus, pelo menos até sábado, enquanto as mínimas caem para os 4 a 5 graus. Há por isso que ter cuidado na estrada, adaptando a velocidade às condições da via e mantendo sempre a considerada como distância de segurança entre as viaturas em circulação, utilizar as luzes de cruzamento, neste caso os médios. Mais habitação e a requalificação da Estrada Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo são os dois grandes objetivos do orçamento do município de Tomar para o ano de 2024. Os pormenores com o António Fulciano.
O orçamento da Câmara de Tomar para 2024 irá situar-se entre os 50 a 52 milhões de euros. Hugo Cristóvão, presidente da autarquia nabantina, em recente entrevista à ERTE, avançou com estes números e ainda com alguns dos objetivos a cumprir durante os próximos 12 meses, ou pelo menos iniciar essas empreitadas tidas como estruturantes para o Conselho. Para além da requalificação da Escola Gualim Pais e ainda do Jardim de Infância Raul Lopes, registro para a criação de habitação e ainda de qualificação da envolvência da Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo. No primeiro caso, Hugo Cristóvão centra atenções na construção de 32 fogos na Churumela, assim como no lançamento de um concurso para que uma empresa possa construir 60 habitações, com o compromisso de que a Câmara irá adquirir todos esses lotes.
Duas grandes áreas que creio que em 2024 vão acontecer. Um são os 32 fogos que já assinámos com o Iru. Estamos agora na fase de projeto e, portanto, 32 fogos, para, portanto, leia-se habitação com os descontrolados.
Que não é o mesmo
não
que
é
habitação,
a mesma
social.
Habitação social. Em Tomar temos uma boa forma de comparar isto, que é tudo aquilo que a cooperativa Navância fez à sua época. É disso que estamos a falar. É desse estilo de habitação que estamos a falar, portanto, habitação para a classe média, para os jovens casais, para, portanto, no fundo, construir para colocar no mercado de arrendamento. E aí é uma diferença em relação àquilo que a Navância fez na altura. Portanto, não será à partida, pelo menos na sua maioria, não será para venda, será para colocar no mercado de arrendamento. Portanto, os 32 focos nas formelas estão em fase, neste momento, estamos a lançar projeto. Que será concessão-construção, para ser mais rápido, portanto a empresa que ganhar faz o projeto e depois a obra, e depois vamos também lançar um processo de aquisição, de oferta pública de aquisição, para 60 fogos chave na mão, ou seja, no fundo é abrir um concurso para dizer a qualquer empresa que queira concorrer e diga, não, eu tenho possibilidade de entregar com estas tipologias que vamos definir, 60 fogos. Portanto, nós vamos construir e depois tem a garantia que o município os compra assim que eles estejam construídos. Portanto, creio que também nesse âmbito haverá condições, sabemos que há pelo menos já uma empresa, até porque nós conhecemos os licenciamentos que têm entrado no município, né? Portanto, sabemos quem tem capacidade ou não para concorrer a uma coisa destas, e portanto, obviamente, o concurso também não é feito às cegas, não adiantava fazer um concurso para 1 milhão de casas se depois não houvesse ninguém que tivesse essa possibilidade, não é?
Outro dos grandes objetivos centra-se precisamente na requalificação da Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo, um anseio de há muitas décadas daquela população residente. Hugo Cristóvão fala de um investimento na ordem dos 7 a 8 milhões de euros, sendo que a obra será faseada e terá como objetivo a colocação de saneamento, substituição de condutas, fibra óptica, gás canalizado, entre outros serviços, para além, claro, das condições de segurança.
Estamos a trabalhar afincadamente, tanto no nível, a nível da obra pública, afincadamente na obra, no projeto para Carvalho Figueiredo. É uma questão fundamental, creio. Eu uso muitas vezes a expressão, ou tenho usado nos últimos anos, que a nossa governação, ao longo destes anos, se baseou muitas vezes em fazer o óbvio.
Aquilo que era está óbvio. Em casa a requalificação da envolvência da Nacional 110.
Sim, sim. E portanto, muitas das questões que temos feito, acho que eram óbvias, a Várzea Grande, a subida das Algarvias, a questão do Flecheiro, entre outras, portanto, eram óbvias há anos, há décadas que deviam ser feitas, e esta de Carvalho de Figueiredo creio que também é óbvia. Por mais que depois nós possamos discutir, mas eu gostava mais assim ou mais assado, passei mais largo ou mais estreito, mais para ali ou mais para acolá, mas a obra é óbvia. E é óbvia, em primeiro lugar, pelas infraestruturas. Portanto, isto é uma obra que entenda-se que, tal como aconteceu com a Nuno Alves, com o Torres Pinheiro, com a Estrada da Serra, para simplificar, e outras, o que está, em primeiro lugar, em casa são as infraestruturas. Colocar saneamento, mudar condutas de água, que é preciso lembrar que a maioria das condutas não é neste local, é em todos os locais onde temos intervencionado, originavam rupturas frequentes, tinham tubos ainda, condutas ainda, portanto, em fibrocimento ou noutros materiais já envelhecidos e não corretos para aquilo que são hoje as exigências, e portanto, mudar condutas de água, colocar saneamento, colocar fibra óptica, colocar gás canalizado, portanto, tudo isso, infraestruturas, mudar a iluminação, se for caso disso, enterrar os fios, todas essas coisas. E depois então sim, aquilo que tem a ver com a superfície, portanto, e tem a ver com dar segurança às pessoas, e neste caso em Carvalho de Figueiredo, tudo que tem a ver com a segurança de todo aquele vasto território, portanto é uma zona bastante grande, estamos a falar no fundo entre São Lourenço e a rotunda da entrada na A3.
Rádio Air, informação.
Começa nesta sexta-feira, 1 de dezembro, mais uma edição do Tomar Natal, iniciativa do município Tomar, que este ano tem como grande novidade a inclusão no programa de um conjunto de eventos de cariz natalício, alargando assim o evento não só a toda a cidade, mas também ao concelho. Neste primeiro fim de semana da iniciativa, o destaque vai para o Natal na Longra, nesta sexta-feira, com a realização, a partir das 11 horas, do Mercado de Natal, e para o Mercado da Estrelinha, com artesanato, doçaria e gourmet, das 10 às 18 horas, na Praça da República, em Tomar. Destaque ainda para o Jardim Secreto do Natal, com animação para a infância. Nesta sexta-feira, 1 de dezembro, às 15h30, a música sai também à rua, com os Drama e Beiço. E na Canto Firme arranca o Cantar Natal 2023, com a presença, às 18 horas, da Sociedade Filarmónica Alveazarense de Santa Cecília. Como refere a vice-presidente do município de Tomar, Filipe Fernandes, o Tomar Natal procura a ter uma programação variada e tem como grande objetivo a dinamização do comércio local.
O Tomar Natal este ano decorre com uma programação conjunta daquilo que existe no Conselho de Tomar e, portanto, começará dia 1 de dezembro, aqui com animação todos os fins de semana e feriados no Centro Histórico ou na parte nova da cidade, diga-se Alameda. Portanto, a ideia é que não se concentre tudo só no Centro Histórico e que haja, então, uma planificação dentro da cidade e fora da cidade. E, portanto, este ano a promoção será os dois primeiros fins de semana, incluindo feriados, teremos animação no Centro Histórico, assim como nos próximos teremos na Alameda 1 de Março e, juntando aqui também aquele que é uma iniciativa já conhecida da linha de Santa Cita à Aldeia Natal. E, portanto, no fim de semana da Aldeia Natal, não fazemos nada na nossa cidade e promovemos aquilo que acontece na freguesia, na aldeia de Santa Cita. E, portanto, é uma programação eclética, bastante atrativa para as crianças, que é isso que nós queremos. O Natal é das crianças e, portanto, o que se pretende é trazer aqui alguma animação para esta faixa etária e também promover, obviamente, aquilo que todos sabemos e queremos, que é que venham aos centros históricos, que venham a tomar e que consumam, que comprem com os nossos produtores locais, que no nosso comércio local, porque efetivamente é esse o maior intuito quando dinamizamos as nossas cidades, é atrair pessoas e nomeadamente dar aqui algum input económico aos nossos estabelecimentos comerciais.
Rádio Web, informação.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem, fora de flagrante delito, indiciado pelo crime de homicídio na forma tentada. Os factos ocorreram após uma prévia troca de agressões entre vítima e autor num estabelecimento de diversão noturna em Fátima. Após agressões, o agora detido dirigiu-se à sua residência situada nas imediações, recolheu uma faca e regressou para o mesmo local. No exterior do estabelecimento comercial, retomou o confronto, tendo desferido um golpe profundo na zona torácica da vítima. Só a pronta intervenção dos serviços de assistência médica impediram que a lesão infligida não tivesse provocado a morte da vítima, refere um esclarecimento da PJ. As diligências de imediato realizadas contaram com a colaboração da GNR de Fátima e permitiram a apreensão da arma utilizada na agressão, a localização do suspeito e consequente detenção do mesmo. O suspeito, de 39 anos de idade, operário da construção civil, sem antecedentes criminais, irá ser apresente às competentes autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório judicial e a aplicação de adequadas medidas de coação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A TAGUS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, está a assinalar 30 anos de atividade. No âmbito da celebração de 3 décadas de atuação no Ribatejo Interior, a TAGUS vai dar a conhecer à comunidade o trabalho que tem sido desenvolvido numa abordagem integrada e transversal a realizar nesta quinta-feira, 30 de novembro. Como refere Conceição Pereira, trata-se de um evento alargado que visa refletir sobre a associação e a sua importância para a região e que vai decorrer ao longo do dia no Estância e Abrantes.
O aniversário da TAGO já aconteceu e aconteceu no dia 26 de novembro, portanto no passado domingo, e nessa data, nesse dia, nós lançámos um vídeo com algumas experiências do que tem sido e uma interpretação, uma leitura feita por parte dos promotores do que tem sido a importância da TAGO no território, muito relacionado com o apoio dos projetos e na dinamização do território. Optámos então agora por celebrar e fazer assim a ação mais com maior visibilidade no dia 30 de novembro, 30 anos, e portanto será uma iniciativa que irá correr o território de intervenção da TAGUS, que se iniciará às 9 horas com a recepção aos participantes no Sardual, e portanto será no Centro Cultural Gil Vicente no Sardual, e depois passará para Constância às 14 horas nos espaços do Conselho e terminará em Abrantes, portanto na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, às 18 horas, e portanto, porque nós fizemos esta rotatividade entre os três concelhos? Porque efetivamente são os que estão na nossa Constituição, porque neste programa diversificado vai dar a oportunidade de a TAGUS poder dar visibilidade a cada um dos concelhos, e também neste programa nós teremos também a oportunidade de, por um lado, dar visibilidade aos projetos de cada um destes territórios, ouvir promotores de cada um destes territórios e diversificar a temática em cada um deles. Porque, por exemplo, se de manhã teremos uma visibilidade, uma ação para os projetos do turismo, da cultura e do património, da parte da tarde em Constância iremos nos dedicar à economia e à ação social, ambiente e ação climática, e ao final do dia em Abrantes as temáticas serão dirigidas para a educação e a alimentação inovação e empreendedorismo. Isto acaba por ser um bocadinho de todas as ações, os projetos, a missão que a TAGES tem neste território. Salientar o quão importante também está a ser dado em termos governamentais por este aniversário da TAGES e pelo papel das associações de desenvolvimento rural, porque no encerramento em Abrantes teremos presente a Sra. Ministra da Agricultura e, portanto, Maria do Céu Antunes, é para nós também uma honra e um privilégio contarmos com a sua presença e, portanto, também é de realçar.
30 anos depois da sua fundação, a TAGES já concretizou centenas de projetos de desenvolvimento local que permitiram atrair para o território 30 milhões de euros de investimento.
Dar conta de que são 30 anos, 512 projetos, o investimento total público e privado que ronda os 24 milhões, mais 6 milhões de projetos de cooperação, animação territorial e etc. Portanto, ficamos então nos 30 milhões e isto é tão significativo porque isto cria um conjunto grande de postos de trabalho, cerca de 189 postos de trabalho, mais de 400 postos de trabalho mantidos e, portanto, criação de novas empresas, criação de novos produtos, modernização de entidades, equipamentos, o comércio online, a internacionalização, investimentos da eficiência energética, etc. Portanto, é um conjunto que nós consideramos muito significativo para este território. E o que é certo, e obviamente se não formos nós a reconhecer o nosso papel, quem o será, e isto também nos torna entre nós um gosto muito grande pelo que fazemos pelo nosso território, é que nós sentimos que fazemos parte desta melhoria que tem sido feita no território. Portanto, internamente, e eu acho que também com vista para o exterior, reconhece-se que os nossos produtos locais têm tido um maior crescimento e visibilidade, o nosso turismo também e a nossa identidade, o património e o artesanato tem sido uma aposta grande da TAGES e consideramos que tem dado frutos. E é um bocadinho a nossa perspectiva também no futuro, vai nesse sentido.
Rádio Web, a primeira a informar.
A educação e o ensino superior no concelho e na região são o tema da conferência, do ciclo de conferências na Assembleia, iniciativa da Assembleia Municipal de Tomar, que vai realizar-se já a 4 de dezembro, pelas 18h30, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho. Serão palestrantes Maria Celeste Sousa, a diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Paulo Macedo, o diretor do Grupamento de Escolas Templários, Horácio Silva, o diretor executivo da Escola Profissional de Tomar, e João Freitas Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar. A iniciativa é aberta a toda a comunidade. E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, nesta quarta-feira com Alexandre Horta.
Por definição, as instituições particulares de solidariedade social, IPSS, são instituições constituídas por iniciativa de particulares, sem finalidade lucrativa, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos, que não sejam administradas pelo Estado ou por um corpo autárquico. Assim é referido pela Segurança Social. Sem desprimor por qualquer outro tipo de instituição, estas, em minha opinião, merecem o respeito de todos nós e um ativo reconhecimento àqueles que no dia-a-dia trabalham em prol dos outros. Posso até afirmar que as IPSS são as instituições que melhor sabem gerir os escassos recursos que são colocados à sua disposição para acudir à crescente procura destes serviços por parte de uma cada vez maior franja da população necessitada. Infelizmente, existem outras organizações, nomeadamente autarquias, que, deturpando as suas competências e atribuições, tudo fazem para ocupar o lugar dessas instituições. Em vez de colocarem a ênfase da sua atuação no apoio e mediação, colocam no protagonismo e na angariação dos seus utentes. Na realidade local de Tomar, é o que parece estar a acontecer. O caso concreto da União das Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais é paradigmático. O Executivo desmultiplica-se em iniciativas, obviamente, de importância social, mas que não são da sua competência. A recente angariação de fundos numa superfície comercial da cidade e a distribuição massiva de cabaz de emergência e cestas básicas, a que já nos habituaram, são situações que se enquadram naquilo que acabei de afirmar. O que era excepcional e de emergência tornou-se no quotidiano e no banal. A Junta de Freguesia pode e deve ser um meio para a obtenção de ajudas e apoios, mas deve canalizar para quem está no terreno e conhece a realidade social. Essa tarefa deverá ser destinada a quem melhor o sabe fazer, as IPSS, com a coordenação de entidades que garantam uma distribuição equitativa, justa e sem duplicação. O trabalho em rede, as parcerias e o fortalecimento do papel da Comissão Social de Freguesia deverão ser ferramentas a valorizar. Já é tempo do Executivo da Junta conhecer quais as competências que a legislação lhe confere. Tem que saber resistir à tentação de manter uma clientela social que, na maioria dos casos, em vez de contribuir para a progressiva erradicação da pobreza e da exclusão, ajuda a perpetuá-las. Definitivamente, tem que saber interpretar o velho ditado popular: cada macaco no seu galho.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.